Boa tarde, tudo bem? Eu vou falar hoje à tarde sobre igreja missional, mas não é exatamente um sermão. São vários pensamentos e eu vou destilar eles aqui na frente de vocês. Não é algo completo, está um processo de construção que eu estou pensando. E como está num processo de construção, não tanto para ouvir uma exposição de uma ideia pronta e completa, mas para a gente ter um diálogo em cima desse assunto e possivelmente você questionar, a gente ter interação depois que eu esgotar o que eu estou pensando, pelo menos o que eu consegui anotar. Queria incentivar você a fazer perguntas e a gente conversar. Não precisa nem ter intervalo, a gente vai direto e você vai perguntando, e a gente procura estabelecer uma dinâmica de diálogo dentro desse tema, ok? Antes de falar sobre o tema, eu não sei se você é abençoado com ouvindo o Esdras cantar aqui, mas eu sou muito abençoado, duplamente. Primeiro porque é bom, primeiro porque tem unção, mas segundo porque o fato dele estar aqui é uma prova de como quando você decide se lançar numa vocação, Deus supre, Deus cuida, né? Por quê? Que eu lembro exatamente, faz não sei quanto tempo já, não lembro quando que foi aquela ligação, mas que eu fiz para você. Quer dizer, que eu te falei foi até por mensagem, né? Nem foi uma ligação. 16 de dezembro, né? Eu sei que um dia ou dois antes do 16 de dezembro de 2013, 14. 14. Eu estava orando, estava lá na sala de oração, orando. E enquanto eu orava, eu ouvi no espírito o som de uma flauta. Eu ouvia. E eu tinha certeza que eu conhecia que flauta que era, porque eu já tinha visto o Esdras tocando essa flauta. Eu falei, cara, nessa época o Esdras morava no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, eu acho que eu estava orando e ouvi. Enquanto orava, a flauta que você estava tocando. Tá bom. Ele fez as malas, pegou a família e com toda a família veio morar em Montemor. Então bastou isso para ele entender, eu sei. Deus me chamou para estar lá com os irmãos fazendo isso. Ele já estava orando por isso. E como é bom quando uma pessoa decide fazer aquilo que Deus falou e empenhar a sua vida e sua família, né? Como é bom, porque a gente vê que a unção de Deus vai completando, vai trazendo vida para isso, né? Então sou muito feliz de ter ele junto conosco. Ele é o irmão que lidera a música na nossa comunidade e lá na sala de oração também. Então estou muito feliz com isso. Bom, queria indicar livros que estão relacionados com o assunto que a gente vai falar. O primeiro é do N.T. Wright, Surpreendido pela Esperança. Qualquer livro que for do N.T. Wright você compre, tá? Eu não concordo com tudo que ele fala, mas só para o seu nome dele você já compra, tá? É uma indicação. Esse aqui, ele vai falar sobre escatologia. Mas ele não vai falar de escatologia, ou a volta de Jesus, como talvez você possa estar acostumado a ouvir. Ele não vai ficar fazendo gráficos e discutindo sobre se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação, se o milênio é literal ou não. Não é isso que ele vai falar. Ele vai falar o seguinte: qual a influência da esperança cristã naquilo que nós fazemos hoje. E a última parte do livro é como a escatologia e principalmente a ressurreição de Jesus devem moldar a missão da igreja. Ou seja, a obra missionária ou a igreja missional, como vou argumentar aqui, ela precisa ser moldada por uma perspectiva de uma escatologia ou de um reino que, ainda que não seja plena a sua manifestação, já há um início dele, então como que a igreja deve tomar uma postura diante dessa realidade do reino? Então é um ótimo livro. Como eu falei, eu não concordo com tudo que ele fala. Talvez você já saiba o que eu quero dizer com isso, né? Que o livro dele, Paulo, sobre novas perspectivas em Paulo, né? Se você gosta de teologia e tal, você sabe que ele está quebrando com uma posição ortodoxa da igreja sobre a imputação da justiça de Cristo, e eu não creio, né, não concordo, Mas não posso dizer que as outras coisas que ele fala não são maravilhosas. Ele falando sobre discipulado, sobre a pessoa de Jesus, é muito bom. E esse assunto aqui é ótimo. O Timothy Keller, ele escreveu esse livro aqui, Como Integrar Fé e Trabalho. Que a tradução não expressa tudo. Porque esse trabalho, a palavra em inglês, é tipo um jogo de palavras com o que a gente falaria, que está lá em Tiago, obras, fé e obras. É por isso que tem esse nome. Então, ele vai trabalhar com essa questão de que a minha fé é demonstrada pelas minhas obras, e as minhas obras são demonstradas no meu trabalho, não só na santidade ou na piedade individual, uma vida santa, mas como eu trabalho. Então, ele escreve junto com uma irmã que trabalhou no Vale do Silício muito tempo e que teve grandes vitórias financeiras e grandes derrotas financeiras como prova de que, se você está com Jesus, você não vai prosperar, você vai ser santo e testemunhar. E você pode prosperar ou não na medida que você sabe negociar ou não, e não porque você fez alguma mandinga gospel que te torna melhor do que os outros. Muito bom. Para empresários e para quem está trabalhando, é muito bom. Esse aqui, O Poder para Transformar o Mundo, do Bill Johnson, ele faz uma análise em vários capítulos, não é muito organizado, mas ele faz sobre a vida de Salomão. E ele entende que Salomão é uma chave para a gente trabalhar no próximo avivamento, porque o avivamento ele vai atuar de duas maneiras, pelo poder e pela sabedoria. Pelo poder, invadindo o reino das trevas, tipo chutando a porta da frente e arrombando tudo. Mas também pela sabedoria, entrando em lugares da sociedade onde normalmente você não entraria, como foi dito aqui, se você parar na frente da empresa e falar, então eu vim aqui pregar, talvez você não vai conseguir. Mas se você entrar pela sabedoria de Deus, você vai poder influenciar aquele lugar para pregar o evangelho. Então ele fala desses dois aspectos e ele cita aqueles que construíram o tabernáculo, que receberam um espírito de sabedoria. Então ele crê que nos últimos dias vai estar sobre nós uma unção de sabedoria tremenda para estar atuando nas esferas de influência da sociedade. Outro livro do Timothy Keller, que aliás é mais um, que se você ver qualquer livro dele, você compre. Tá? E esse tipo, eu indico todo sem medo. Esse aqui, Justiça Generosa, que, na minha opinião, até agora, é um dos melhores livros para falar sobre justiça social, sem pender para problemas políticos, sem pender para evangelho social, ou seja, como se a justiça social substituísse o ato da pregação. Não tem isso, esse é um ótimo livro, porque ele é um irmão ortodoxo, ele zela muito por esse aspecto. Né? E esse aqui chama Cultura de Avivamento, e ele vai tratar sobre dois assuntos, sobre reformadores e avivalistas. Ele vai dizer que nos últimos dias, Deus vai levantar muitos avivalistas que vão sacudir o mundo com o poder do Espírito Santo. Mas é preciso que existam reformadores, não apenas na igreja, mas ele coloca reformadores aqui como pessoas que entram na sociedade e pensam novas estruturas que contêm a presença de Deus, pode ser na arte, pode ser na política, pode ser na educação, não importa. Mas são pessoas que pensam estruturas que contêm o avivamento em todas as esferas da sociedade. Então, esses são os livros que eu indico que estão aqui. Quer dizer, eu indico todos os outros, mas os que têm a ver com o que eu estou falando são esses daqui. Eu indico muitos outros livros, na verdade, que não estão aqui. Vamos lá. Esse livro aqui, livreto, Visão, é um livro que está baseando muito do que eu sempre falo e está baseando muito do que está por detrás do que eu vou falar aqui, porque a premissa do meu argumento é o seguinte, que eu acredito que o mais importante não é apenas a pessoa descobrir sua vocação individual, mas ela conseguir conectar a vocação dela com o ambiente que ela está, a igreja. E essa igreja precisa ter visão. Então, esse livreto fala sobre as dimensões da visão de Deus, da vontade de Deus. Não sei como é que você gostaria de colocar. E se você comprar, nós temos o autor aqui, ele pode autografar para você. Não, não faça isso, por favor. Tá. Esse livro aqui é do Christopher Wright, A Missão de Deus. Quem já ouviu falar no John Stott? Quem já ouviu falar de John Stott? Esse rapaz é discípulo. Rapaz, esse irmão é discípulo dele, está dando continuidade ao trabalho do John Stott, do mesmo ministério. E ele escreve sobre missões num aspecto que está me conquistando muito, porque é bíblico, porque é coerente, porque ele olha a Bíblia como um todo. Então, muito do que eu vou falar hoje é das reflexões que eu tenho em cima desse livro. Há um outro chamado Vocação, de Darren Millar, que também muita coisa que eu vou falar. Darren Millar escreve, ele é discípulo, foi discipulado por 3 anos pelo Francis Schaeffer, ele é da Jocum. Ele escreveu um livro que chama Discipulando as Nações, mas esse aqui ele fala sobre a vocação do indivíduo. Muita gente fala assim, ah, não tem divisão entre sagrado e secular. Mas na prática acontece a divisão. Por quê? Em parte porque não tem uma teologia do trabalho formada, e ele procura trabalhar com isso, formar uma teologia onde a pessoa realmente entenda, e não só ficar naquela coisa antiga de seja santo no trabalho, evangelize no trabalho, seja o melhor no trabalho. Não, calma, além disso tem mais coisas. E esse livro, A Igreja Centrada, do Tim Keller, que eu estou usando para as minhas reflexões na igreja, eu estou gostando muito desse livro aqui, porque é o seguinte, podia trabalhar só indicando o livro para o resto da vida. Tim Keller tem uma igreja em Manhattan, okay? Nova York, Manhattan. E eu não sei, eu não vou dizer quantos membros tem, porque eu falei antes, estou preocupado que eu falei, não sei se eu falei exatamente o número, vamos dizer assim que tem entre 5 a 15 mil membros, eu não sei quantos tem mesmo. Bem mais de 5 mil membros, com certeza. Ele tem 3 lugares de reunião ao redor do Central Park. No domingo, cada um desses lugares tem 8 cultos. Só que é Manhattan, assim, o pessoal não é o pessoal, não é o pessoal que acorda de manhã e fala... Nossa, eu acho que eu quero aceitar Jesus, eu quero ir para a igreja. Não é, ok? Não é o povo mais sedento, mais aberto. E a igreja dele não é uma igreja super moderninha, que está falando, que está agindo de um jeito para tentar conquistar esse pessoal. A igreja dele é tradicional, toca música clássica no culto. O jeito que ele prega não é nem um pouco emocionante, parece que ele está batendo papo, então, né? Tal, tal, tal. Só que está crescendo exponencialmente. E aí eu fiz uma espécie de um estudo de caso, né? O que esse cara está fazendo? Como que uma igreja presbiteriana tradicional, no meio de Manhattan, está crescendo tanto? E o argumento dele é que o crescimento tem a ver não com um método de crescimento, não com uma espécie de uma estratégia, mas com a maneira que você olha a cidade, a teologia que você desenvolve a respeito do significado da cidade que você está inserido. Você, por exemplo, enxerga a cidade, vamos supor, Babilônia. Existem versículos sobre Babilônia que diz, sai dela, povo meu. E tem versículos que dizem, ore pela paz da cidade, ore pelo bem na cidade. Falando sobre a mesma cidade. Então, a maneira que você encara a cidade que você está inserido vai definir o tipo de igreja que você vai ter. Vai definir a experiência de igreja que você vai ter. Então, o caso dele é um caso que, para mim, é um exemplo. Porque ele não está tentando ter uma igreja relevante, entre aspas, na cultura, naquele sentido, sabe, bonitinha, e que joga com princípios, joga princípios fora... Não, não está fazendo isso. E não é uma igreja super antenada, entre as... Então, eu tive que prestar atenção no que eles estavam fazendo. Bom, vamos falar sobre o meu assunto. Se você pudesse abrir a sua Bíblia em Miqueias, sempre bom mandar abrir em Miqueias, né? Porque, tirando quem tem software, né? Beber uma água... Você pode ir em Jeremias e dar ré... Ou você pode desde, né? Você escolhe como é que você faz para chegar lá. Né? Perdão, Malaquias. Olha, você pode até errar e continuar. Você vai achar. Miqueias 6. Miqueias, um versículo muito conhecido, Miqueias 6, 8. Diz assim: ó homem, mas aqui inclui a mulher, tá? Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disso? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus, ou em humildade perante o teu Deus? Então, eu gosto desse versículo porque existe uma simplicidade nele tremenda. Ele está perguntando, o que, que Deus está exigindo de você? Não é muita coisa, não. Bem pouquinho. E ele vai falar sobre amar a misericórdia, sobre andar em humildade diante de Deus. E talvez você já pensou sobre isso, sobre ser misericordioso com as pessoas, sobre ser humilde diante de Deus. Mas tem uma frasezinha aqui, que durante muito tempo, pessoalmente, eu relativizei. Talvez por ignorância, talvez por medo. Que é, pratiques a justiça. E ele não está querendo dizer com isso para você virar um justiceiro. Mas a prática da justiça, a prática do tzedek, no contexto que ele está falando aqui, é a justiça entre os relacionamentos. É a justiça que existe nas relações. Não é apenas a justiça da santidade, ainda que inclua a santidade, mas é a justiça que se manifesta nas relações entre os seres humanos. Que você pratique a justiça nas suas relações. E a questão é que justiça, na Bíblia, basicamente fala sobre um padrão de como as coisas deveriam de ser. Isso é que é justiça. É um padrão, obviamente expressando o próprio Deus, sobre como as coisas deveriam de ser. Mas fazer justiça, ou praticar justiça, é o seguinte, é quando você olha o padrão e a realidade ao seu redor não está de acordo com aquele padrão. E você trabalha para que aquilo que está torto fique reto, ou aquilo que está errado fique certo, entende? Praticar a justiça é você olhar para as relações ao seu redor, mas óbvio que vai incluir o seu coração, óbvio que vai incluir tudo na sua vida, mas é principalmente as relações. E trabalhar para que essas relações estejam debaixo de um padrão daquilo que é certo. E o padrão daquilo que é certo é o próprio Deus. E é o seu reino, e é a sua lei, é o seu padrão de como fazer as coisas. Então Jesus ensinou, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino, mas não parou aí, e a sua justiça. Ou seja, busque a experiência do governo de Deus sobre você, mas busque também o ajuste ao padrão de Deus em tudo que você vive. É sobre isso que Jesus estava falando. E a questão é a seguinte. Não importa o que você pensa sobre política. Se é certo ou é errado, justo ou injusto, por causa dos desdobramentos econômicos, o fato de existir um pobre no teu bairro. De existir alguém com necessidade no seu bairro. Não importa se você é de esquerda ou de direita, a Bíblia manda cuidar dos pobres. A Bíblia não sugere cuidar dos pobres. A Bíblia não fala assim, uns têm um ministério para cuidar dos pobres e os outros vão fazer, vão enviar dinheiro para cuidar dos pobres só. Não. Faz parte integral da santidade eu me envolver com quem sofre. E no contexto do que eu estou querendo dizer, com o pobre. Por exemplo, Isaías 58, vocês conhecem? Isaías 58. Versículo 6. Por acaso não é este o jejum que escolhi? Que solte as cordas da maldade, que desfaça as ataduras da opressão, que ponha em liberdade os oprimidos e despedace todo o jugo. Talvez até aqui o sujeito lendo pode tentar, no século 21, espiritualizar o que ele está querendo dizer aqui. Mas o versículo 7 não dá para espiritualizar. Não é também que repartas o pão com o faminto? Então, ano passado, no dia da expiação, em Yom Kippur, eu senti esse versículo sobre a nossa comunidade. Eu quero que vocês jejuem. Mas o jejum que eu estou propondo não é só você ficar sem comer. Mas é que na medida que você fica sem comer, você fique sem comer para dar de comer a outro. Ou seja, vocês precisam tomar uma posição em prol da justiça. Vocês estão orando, vocês estão jejuando para que eu envie avivamento. Mas se vocês não tomarem uma posição prática de cuidar dos pobres e ir na direção de quem está sofrendo, não adianta continuar orando, porque mesmo multiplicando a oração, Deus vai tapar os ouvidos se nós não praticarmos a justiça nas nossas relações. E eu não estou falando com isso de acabar com a fome do mundo. Eu estou falando de como o nosso coração deve estar diante de quem não tem, diante de quem sofre. Então, baseado numa palavra profética que tem a ver com justiça, Lucas 18 fala: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em responder-lhes. Então, continuamente na sala de oração, a gente ora baseado nesse versículo: Deus, libera a sua justiça. Que não é uma vingança simplesmente, mas é: Deus, endireita esse mundo. O que está errado torna certo. Mas o Senhor também tem falado: eu quero que vocês sejam a própria resposta da oração. Vocês precisam ser o vaso adequado para o cumprimento da oração. Então, nós começamos o trabalho lá como igreja, a comunhão lá, a comunidade, em 2010. E o foco de 2010 a 2013 sempre foi mais a questão da comunhão. E de 2012 começou a chegar uma palavra nova, 13, e a gente começou então a enfatizar a oração. Não só a oração que tinha na chácara lá, mas estabelecer uma sala de oração na cidade para cooperar com a cidade e nós mesmos nos tornarmos uma casa de oração, nos tornarmos um movimento mais forte de oração. Então a gente focou até 2015 nisso. Mas em 2015, o Espírito Santo trouxe essa palavra: eu quero que vocês abracem a realidade de ser uma igreja missional. Tanto que, nesse ano, a gente tem falado, no passado e esse ano, que nosso chamado é nos posicionarmos como uma comunidade pactual, missional e orante. Pactual porque vive os relacionamentos de aliança, missional porque está em direção ao mundo e orante de oração, porque tudo o que faz está no contexto de esperar em Deus, de ouvir de Deus e fazer na direção do Espírito Santo. Então, essa é a ênfase que a gente trabalha lá. E talvez vocês já ouviram eu e os outros irmãos falando bastante sobre aliança e comunhão e falando sobre oração, mas talvez nunca ouviram muito falando sobre esse outro aspecto missional. E a gente tem colocado, virado as velas do barco da nossa comunidade esse ano para esse lado. Não negando o que a gente estava fazendo antes, não jogando fora o que estava fazendo antes, mas acrescentando a isso, né? E foi lido um versículo hoje aqui, foi falado de um versículo que eu queria que você lesse, João 20, tem caneta aqui não, né? Caneta tipo do quadro assim, né? João 20, 21, diz assim: então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Obrigado. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa palavra envio tem a ver com tudo isso que a gente está falando sobre missão. A questão é que você não vai ser enviado, você já foi, há muito tempo. Ser enviado é estado de ser. Você é discípulo, você é cristão, você está no estado de enviado. É óbvio que Deus pode te enviar para missões específicas, para pequenas missões específicas em lugares específicos, mas independente de você ser enviado para um tipo de missão, como essa ou não, o estar enviado é estado do ser, de ser cristão. Charles Spurgeon disse que um cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor, né? Então, eu comecei a pensar sobre isso. E aprendi com um monte de livro, e ouvindo outros irmãos, que existe uma diferença entre a igreja missionária e a igreja missional. E isso tem me feito refletir, porque a igreja missionária é uma igreja que, fundamentada em Mateus 28, 18, fundamentada na grande comissão, ela estabelece missões como algo importante, ela estabelece um setor de missões, talvez, ela vai investir em missionários, ela vai enviar missionários, porque ela vai fazer missões. Mas uma igreja missional não vai excluir esse tipo de atividade, esse tipo de ação, mas vai moldar tudo o que ela faz na base da missão de Deus. E há uma diferença entre missões ser uma das muitas atividades que a igreja faz, ou missão ser o escopo que forma a estrutura da igreja. E com isso eu não me refiro a comunidade ser super só falar de evangelismo e ir para a rua. Não é isso. Porque existe uma diferença entre missões e a missão de Deus. A igreja missional não é uma igreja que se baseia só em Mateus 28, 18, ide. Não é uma igreja que só se importa com o ide. Mas é uma igreja que entende que essa passagem do ide aí, de Mateus 28, ela é o resultado de toda uma revelação da Bíblia, que se torna plena ali, na grande comissão, mas que antes dali, como o Jabê estava falando hoje, já estava sendo desenvolvida. Então, como vocês são líderes, a gente pode falar difícil, né? Não tem problema nenhum. O Christopher Wright fala sobre nós estabelecermos uma hermenêutica missional. Isso me espantou um pouco quando ele falou essa expressão, mas o que ele quer dizer é o seguinte, que ao invés de nós buscarmos a base bíblica para fazermos missões, porque no fim das contas é isso que sempre vão argumentar, está aqui o versículo, faça missões, está aqui o versículo, faça missões. Você junta ali o chamado de Isaías, você junta grande comissão, eis-me aqui, envia-me a mim, Jesus mandou, vamos lá, e tudo isso é válido. Mas existe algo muito além de você buscar a base bíblica de missões. Ele fala sobre buscar a base missional da Bíblia. Doeu a cabeça? O que ele quer dizer é que a própria Bíblia é um evento da missão de Deus. O fato da Bíblia existir é resultado de um Deus que está em missão, se revelando em prol de reconciliar as pessoas consigo mesmo. Não existiria a Bíblia se Deus não estivesse em missão. Portanto, você não vai poder fazer uma hermenêutica saudável do livro se você não se encontrar no mesmo estado de percepção daquele que inspirou o livro. Ou seja, nós precisamos interpretar o livro em missão. Ou seja, pense, por exemplo, na igreja de Atos. Eu olhava para a igreja de Atos e pensava, oh Deus, restaura a igreja de Atos. Eu quero a igreja de Atos de novo. Pensando apenas como sendo a igreja de Atos um estado a chegar, uma posição, uma estrutura. Mas a igreja de Atos não é isso. A igreja de Atos é uma igreja de Atos. É uma igreja de movimento, é uma igreja que está andando, é uma igreja que está indo. E porque a igreja de Atos estava indo, surgiram problemas. E porque surgiram problemas, eles procuraram respostas. As respostas são a teologia que a gente estuda hoje, sentado dentro de casa e não faz nada. Entende? A teologia deles surgiu porque eles estavam indo em direção a cumprir a grande comissão, então surgiram problemas. Por exemplo, diáconos. Não tem nenhum versículo que diga que tem que ter diáconos. Os diáconos surgiram porque eles estavam fazendo a obra e alguns irmãos sofreram, as irmãs sofreram a distribuição de alimento, então surgiu um problema. Não quer dizer que toda a igreja tem que ter diácono. Quer dizer que tem que procurar soluções. Mas as soluções só vão ser procuradas quando surgir o problema. E o problema só vai surgir quando você andar. Então eu tenho pensado muito que a igreja, na verdade, é uma comunidade em uma jornada. Para ser comunidade tem que ter aliança, mas aliança é em prol de uma jornada que nós fazemos. Pensa em Israel. Eles são libertos do Egito, mas essa libertação implica em estabelecer uma aliança no Sinai e entrar numa jornada no deserto. Será que a minha comunidade, que os irmãos que estão comigo, sentem que estão numa jornada em direção a algum lugar? Ou será que eles sentem apenas que fazem parte de alguma agremiação religiosa através da qual os sacerdotes suprem eles para se manterem vivos até o próximo domingo? Eu não sei. Eu sei que lá em Montemoro era assim. Nossa, nós somos irmãos. Nós nos amamos. Importante é comunhão. Mas não está indo para lugar nenhum. Para que essa comunhão toda? Essa oração toda? É tipo aquela analogia que o Jorge Mitian fez algumas semanas atrás, que ele falou sobre o Mar Morto. Qual é o problema do Mar Morto? É que ele não desemboca em lugar nenhum. A própria saúde de um afluente está no fato de ele fluir, de ele sair, de ele andar. Ou seja, eu não acredito em ter que buscar santidade para fazer a obra, mas de ser transformado no processo de fazer essa obra. Porque enquanto você fica buscando ficar super bonitinho, para depois poder sair e fazer algo, você está exatamente aí ficando mais doente. E eu vou te provar. Pensa Jesus com os 12. Os 12, gente, os 12 apóstolos. Eles eram tudo, menos salvos, durante muitos capítulos da Bíblia. Já parou para pensar nisso? Que provavelmente os discípulos foram salvos, tipo só lá em João 20, quando Jesus, ali nessa passagem que eu li, que Jesus sopra o Espírito sobre eles. E alguns vão dizer que eles foram salvos só no Pentecostes, não importa. O importa é que eles fizeram a obra com Jesus um tempão sem o Espírito Santo dentro deles, sem serem regenerados, sem nascerem de novo. Jesus tinha uma equipe de gente que nem nascer de novo tinha nascido. Tá bom para você? Será que você tem equipe de missionário com você então para trabalhar? E enquanto eles iam, enquanto eles andavam, a vida deles foi transformada. Tem uma história muito engraçada do... Vocês ouviram falar do Bill Johnson, né? Muito. Tem uma história do irmão dele. O irmão dele é tipo um líder de evangelismo na igreja deles. E é um cara grandão, fortão. E ele estava coordenando uma equipe de jovens na rua. Então ele fica num lugar e vários jovens na praça evangelizando, pregando. Ele tem que coordenar tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Então ele fica assim: você vem aqui, vai lá. Você vai lá, ora por essa pessoa. Você vem aqui, vai cantar lá, cuida do som, entrega água. Ele tá, fica fazendo isso. E nisso está passando um rapaz e fala: você vem aqui, vai lá e ore por aquele cara lá e cure ele. Aí ele foi lá e orou e curou. E voltou chorando. E um rapaz trazendo ele: o que foi? O que aconteceu? Não, é que ele não é crente. Aí você mandou ele lá curar, ele curou. E agora ele quer receber Jesus, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Entendeu que ele curou alguém e depois ele foi salvo? E é exatamente assim que aconteceu com os apóstolos. Eles estavam na missão debaixo da autoridade de um irmão liderando a obra. E por causa daquela autoridade eles fizeram o que tinham que fazer. Conseguiram operar debaixo da autoridade de Jesus e foram sendo transformados enquanto eles iam. Eles não foram transformados de outra forma, mas foi enquanto eles andavam. Então eu me preocupo muito se nós vamos ter um setor de missões na igreja, e eu não sou contra isso, mas eu sou contra isso ser um anestésico que diz que os outros estão autorizados a não estar na missão andando. E com missão, eu quero ratificar o que foi dito. Eu não estou dizendo necessariamente você ter que atravessar o país. Mas eu estou dizendo que você precisa estar debaixo de um estado de percepção da sua vida, na qual você está ali, enviado, eu nasci aqui. O fato de nascer nessa cidade significa: Deus me enviou para cá. Entende? O fato de você estar onde você está é porque Deus te enviou ali. Não, mas as circunstâncias que eu parei nesse lugar não tem nada a ver com... Não, é isso sim. Deus usou essas circunstâncias para enviar você para ali. Não quer dizer que Ele não pode enviar você para outro lugar, te dar um chamado apostólico, missionário, alguma coisa assim. Claro. Mas o fato de você... Lembra quando Paulo fala assim, ó? Cada um permaneça naquilo que foi chamado. Qual que é o chamado, Paulo? O chamado de Paulo não é chamado para fazer a obra. Chamado em Paulo é a pregação do Evangelho. Efésios capítulo 4, ande de acordo com a vocação que vocês receberam. Essa vocação não é ser carpinteiro, não é ser missionário, não é nada disso. A vocação ali é o Evangelho. O Evangelho foi proclamado e me chamou para dentro do reino de Deus. Eu já tenho um chamado. O chamado é, vem e segue-me. Onde for. Então tem muita gente com crise de saber qual é o seu chamado. O seu chamado é fazer exatamente o que você já está fazendo no contexto do Evangelho. É óbvio que podem surgir palavras diretivas de Deus que vão direcionar você de forma especial para um lugar especial. Eu não estou dizendo que isso não existe. Mas o fato é que eu cuido de uma comunidade onde todo mundo quer ser missionário de tempo integral. Então, eu tenho um problema ao contrário da maioria aqui. Eu tenho que dizer para a galera, vai trabalhar! Né? Em outros lugares tem que ficar estressado. Por favor, se entrega para missões! Né? Lá não, é o contrário. Por favor, eu tenho mais irmãos, eu acho, que estão integrais na obra, lá na comunidade, do que... Não é? É sim, com certeza. Se fosse calcular, eu estou louco? É 50-50. Sou um mau pastor, você vê que eu não sei um dos números, mas o Ivo sabe, o Arlindo sabe. Eu falei lá, Jamei, que Deus gosta de números, que tem um livro na Bíblia que chama Números. Então Deus curta os números, eu só não sei eles. Então, eu tenho que, por exemplo, chegar para um rapaz lá que tem o ministério de vender parafuso. Ele vende parafuso no centro da cidade. Ele não acredita que aquilo é um ministério. Ele não acha de jeito nenhum que aquilo é um ministério. Mas é. Com certeza é. Porque foi naquele estado, foi naquela situação que vem o chamado de Deus sobre ele. E o meu trabalho como pastor é convencer ele disso. Não é fazer ele sair disso para ele fazer uma outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, quando ele receber um chamado específico para fazer algo diferente, é apoiar também para ele fazer. Com certeza. Então, se nós queremos andar de ser apenas uma igreja missionária, onde envia alguns missionários, e ser uma igreja missional, onde tudo que ela faz está debaixo da missão de Deus, nós precisamos fazer uma leitura correta do que a gente pode chamar da metanarrativa bíblica, ou da história de Deus na Bíblia, da história da Bíblia, daquilo que Deus fala na Bíblia. Então, quando você pensa em missões, geralmente você vai pensar muito em evangelismo, não é? Vai pensar em quantas almas foram salvas com algum tipo de ação. A gente pensa em missões geralmente assim, né? E tem sentido, não está errado. Só que esse é um aspecto da obra missionária, okay? Que é o aspecto que relaciona a missão e o evangelho como sendo um evangelho mais para o indivíduo. Então, quando a gente pensa no evangelho para o indivíduo, existem quatro palavras que a gente pode ligar aqui com o evangelho para o indivíduo. Deus, a pessoa de Deus. Homem. Quem é homem? Pecador. Jesus. Resposta. Quiser saber mais sobre isso, olha, tem um vídeo do CPPI, o Haroldo e eu falando sobre isso. Então, quando você prega o evangelho dessa forma, é o evangelho voltado para a pessoa. Você fala quem é Deus, a pessoa de Deus, quem a pessoa é, o pecador, e esse pecador está debaixo da ira de Deus por causa do pecado, então quem é Jesus que morreu na cruz para absorver a ira de Deus e reconciliar aquela pessoa com Deus, e qual a resposta que ela deve dar com arrependimento e fé para ser reconciliada com Deus. Então essa é a ênfase das igrejas que a gente pode chamar de conservadoras. São igrejas que, quando pensam a missão, pensam essencialmente em evangelizar as pessoas, enviar uma mensagem e pregar para as pessoas. E são exatamente essas igrejas que são criticadas muitas vezes, porque apesar de muita gente estar tendo a alma salva, o mundo ao redor deles não está sendo transformado, não está sendo mudado, não está sendo tocado. Okay? Então, existe uma outra forma de analisar o evangelho, que é uma forma um pouco mais cósmica, onde a gente fala sobre, ao invés de Deus, homem, Jesus, resposta, a gente fala sobre criação, queda, redenção, e consumação. A Bíblia diz, por exemplo, em Colossenses, que pelo sangue da sua cruz, Jesus está reconciliando todas as coisas nos céus e na terra. Geralmente a gente pensa na reconciliação apenas de um indivíduo com Deus, mas Deus não está reconciliando somente pessoas, Deus está reconciliando a própria criação com Ele. E é sobre isso que o Evangelho, quando pregado dessa forma, vai tratar. Que Deus é aquele que criou tudo, e que a realidade que Deus criou caiu em maldição por causa do pecado do homem, mas Jesus veio para redimir toda a ordem criada, e um dia Jesus vai voltar para que tudo fique perfeito e haja novo céu e nova terra. Aqueles que enfatizam isso são geralmente chamados de liberais. São aqueles que você vai ver eles trabalhando por causa desses elementos aqui, eles trabalhando mais com questões sociais. E aí você vê aquelas equipes de pessoas que estão fazendo a diferença num lugar, mas com vários missionários em pecado. Já viu isso? Por quê? Porque há uma ênfase no que Deus está fazendo no cosmos e não no que Deus está fazendo no indivíduo. Quando a gente pensa em igreja missional, eu creio que a gente tem que ter uma narrativa, ter uma história que une essas duas coisas. A ênfase aqui deles, dos conservadores, sempre vai ser falar. E a ênfase aqui, entre os liberais, vai ser demonstrar. Então, eu creio que uma igreja missional precisa ter uma abordagem dupla do evangelho, tanto cósmica quanto antropológica, para que ela possa, então, ter um evangelho onde ela demonstra para o mundo o que Deus está fazendo em Cristo, mas ela prega também. Então, por exemplo, uma igreja onde seus membros, uma igreja conservadora, os seus membros estão numa empresa e eles só enxergam o trabalho deles como sendo um trabalho, como uma missão, porque eles podem evangelizar lá. Ok? Mas pensa comigo, que tipo de evangelismo o piloto de avião deve fazer durante o voo? Tipo, olá, senhoras e senhores, Jesus ama você. Esse cara não pode fazer isso. Qual que é a grande missão de um piloto de avião? Porra, pousa isso aí, cara. Direitinho, sem problema, né? Não fala nada, só pousa o avião com mais segurança que você puder. Essa é a missão dele. Ele não vai falar para ninguém muita coisa. Então, muita gente está preocupada com esse aspecto de eu vou evangelizar no meu trabalho, então o meu trabalho é a minha missão. Mas tem outros que vão olhar só esse aspecto aqui de cima e vão dizer, o meu trabalho é a minha missão, mesmo que eu não pregue para ninguém e não faça nada no meu trabalho. Porque mesmo estando calado, isso é uma pregação. Querido, pregação calado não existe como. Porque, tipo, entende? Pregação tem que falar. Por isso que tem a diferença de demonstrar e falar. Ninguém vai ser salvo pela demonstração do evangelho. O fato de você demonstrar boas obras traz credibilidade e mudança no ambiente onde o evangelho é pregado. Mas não salva. A fé vem por ouvir. A fé vem através da mensagem que é pregada. Só que essa mensagem tem que vir num contexto de credibilidade. No contexto de você tem fé, então demonstra suas obras. Basicamente isso. Então, nós temos trabalhado lá em Montemor para incentivar as pessoas a pregar o evangelho, a entender o evangelho, mas ao mesmo tempo ter uma perspectiva de trabalhar com justiça na cidade e cuidar da cidade e estar na sociedade fazendo isso. Para isso é preciso, obviamente, estabelecer uma teologia do trabalho e da vocação. O púlpito precisa, desculpa se a igreja não tem púlpito, se a igreja é só o sofá, não importa, tem que ter algum tipo de teologia que fala sobre como eu posso trabalhar para a glória de Deus. Como que o meu trabalho não é um ministério só se eu evangelizar. Ele é um ministério porque eu adoro a Deus no ato de trabalhar. Eu honro a Deus no ato de trabalhar. E por fazer isso eu crio um ambiente de culto e de reverência no meu trabalho, e então eu tenho um ambiente para entrar com a mensagem para as pessoas. Né? E para encerrar, eu estava falando no quarto, ali antes, com os meninos, que no Salmo 147, versículo 13, 14, é o salmo que Lutero leu para começar a escrever sobre o sacerdócio de todos os santos. Só que o salmo, quando eu mostrei para eles em casa, ali no quarto, não tem nada a ver com o sacerdócio de todos os santos. Deus cuida das trancas das portas da cidade. Deus faz você comer um trigo finíssimo. E aí, está aí, está o versículo aí? Ou estou louco? Está aí? Alguma coisa parecida assim? Como que Lutero pensou sobre o sacerdócio de todos os santos a partir desses versículos? Ele pensou o seguinte: como que as trancas das portas se mantêm firmes? Porque essa porta que ele está pensando são as portas de uma cidade, é a segurança da cidade. Né? Ele pensou, com os guardas da cidade. Deus cuida da segurança da cidade através dos guardas da cidade. Como que eu posso comer um trigo fino? Como que Deus me dá esse trigo? Bom, por aqueles que moem o trigo. Bom, então, o cuidado providencial de Deus, o amor de Deus para com a minha vida, está se manifestando através do trabalho mais comum, mais aparentemente comum. Por exemplo, Deus cuidou de muitos de vocês hoje aqui, dando ovinho mexido para vocês. Deus deu ovinho mexido para vários de vocês. Mas esse ovo mexido que Deus deu, e que vai, Ele vai te dar amanhã, eu estou acreditando, se sua providência assim o quiser, será feito através das mãos daquele que cria galinha e tem ovos, e pelas mãos da cozinheira que fez. A mão providencial de sustento de Deus está se manifestando através dessas pessoas. Não é que elas têm que ter alguma coisa extraordinária no ato de estar trabalhando para aquilo ser uma missão, não. O fato delas estarem trabalhando está cooperando com a providência e o sustento de Deus no universo. Já é um ministério, mesmo que elas não falem nada. Mas bom seria se elas pudessem sempre falar. Entende? A missão não tem a ver com simplesmente eu receber uma pedrada na testa, tipo Isaías. Vi o Senhor assentado sobre um alto. Se fosse esperar todo mundo na igreja ter o chamado de Isaías 6 para dizer que tem uma missão, tipo assim, não tinha ninguém com missão aqui hoje. Quer dizer, se alguém aqui teve, me conta como é, porque eu nem imagino como é aquele negócio. Sabe como é que Deus me chamou para pastorear em Montemor? Eu estava lá. Eu pensei, se eu estou aqui, deve ter alguma coisa, né? Eu não fiquei, oh Deus, não, você está aqui, se você está aqui, Deus tem alguma coisa aqui. Começa a fazer, e no processo de fazer, vai acontecer. Então, eu penso que uma igreja missional, ela precisa encarar isso, ela precisa colocar os seus membros dentro dessa perspectiva de que o trabalho deles é uma missão mesmo. Porque não adianta o quanto você fale. Se na hora de agir ou de pregar você der a entender diferente disso, eles vão continuar agindo igual. Não adianta. Não, todo mundo tem um chamado, mas na hora do vamos ver, não. Na hora do vamos ver, quem vai para outra nação é mais importante de um missionário que fica na nação, e quem não é missionário na nação, mas tem um trabalho regular, é menos ainda. Na prática é assim. Por exemplo, eu trabalho com o ministério profético. Será que eu vou ensinar sobre dons proféticos somente para a equipe de missionários que vão evangelizar, para eles saberem como ter palavra de conhecimento quando eles forem ministrar as pessoas? Por que que eu não posso ensinar sobre dom profético para alguém que trabalha com coaching? Para ele ter insight sobre a pessoa que ele está cuidando e trabalhando, por exemplo? A gente sabe do caso de um irmão que trabalhava com dom profético na mecânica. Ele não sabia o que o carro tinha. Ele não tinha, o Chris Vallotton, do Bethel. Ele tinha que orar. Deus, eu não consigo descobrir o problema do caminhão. O que que ele tem? Mas ele foi treinado. E Deus pode fazer isso. Operar com dom de cura através dos médicos. Palavra de sabedoria com os professores. Por que é que os cinco ministérios só treinam pessoas para fazer Tipo assim, por que o pastor só treina um cara para ser um pastor? Por que ele não treina para ser um prefeito que pastoreia uma cidade debaixo do manto pastoral? Por que um apóstolo, ele não pode treinar um CEO para ele ter uma visão ampla da área de trabalho dele e assim fazer uma grande missão na sua empresa? Né? Por que um profeta não pode treinar alguém para que ele profeticamente faça arte na sociedade e transmita a mensagem no evangelho? Por que sempre tem que treinar para fazer exato, tipo, reproduzir em série? Né? Então, eu penso que uma igreja missional, ela tem a ver com treinar os seus membros para que eles estejam na sociedade, debaixo da unção do Espírito. Não sendo mundanos, mas buscando a redenção de toda a realidade ao redor deles. E eu sei que tem críticas quanto a isso. O próprio John Piper, que eu sou meio fã dele, critica isso que eu estou falando. Fala, não, temos que ter os missionários e os outros, porque senão... E eu entendo o que ele quer dizer. Às vezes, se você enfatiza só isso, pode ser que nunca vai sair dinheiro para as pessoas que querem sair para fora pregar. Né? Mas aí é que entra uma coisa, a gente tem que começar a dar nome aos bois. No caso, aos seres humanos. Essas pessoas que a gente chama tanto de missionário, os de verdade chama de apóstolo na Bíblia. Então, honra eles como apóstolos. Porque missionário hoje se tornou tipo um nome que você dá para um balai de gato. O que esse cara é? Missionário! Não é? Missionário é o nome de pregadora que não pode ser pastora em igreja pentecostal. A missionária fulana de tal. Missionário é uma transliteração latina para apóstolo. Se você não vai chamar de apóstolo, então tudo bem. Então o cara não é. Beleza. Mas se ele é, admite. E investe nele como você investiria num pastor, como você investiria num profeta, como você investiria num mestre. Trabalha em prol da formação dessa pessoa. Nessa área, honra ela como ela é. E os outros que não têm os cinco ministérios, têm milhões de outros ministérios como, sei lá, frentista, pintor. Parece menos, né, na nossa cabeça. É porque nós buscamos a realização no trabalho e não na comunhão com Cristo. A maior mentira que tem sido contada para a nossa geração é que nós precisamos buscar a realização profissional. Nós somos realizados em Cristo. E porque somos realizados em Cristo, atuamos na nossa vocação para a glória dEle, no trabalho mais monótono que for, mas para a glória dEle. Ok? Bom, falei um monte de coisa, viu como não era uma pregação? Era tipo um monte de pensamento solto. Quer fazer pergunta agora? Vamos lá. Vai ter que gravar? Ih, foi embora. Vocês querem fazer perguntas? Vamos lá, gente. É que assim, não é que vocês querem, vocês precisam fazer para eu não me sentir rejeitado. Vai lá. Que bom que você me ama. Uhum. Uhum. Isso, é fazer as duas coisas. Uhum. Isso, não só um ou outro. Isso. Mas a questão é que nem sempre eles são pastores de igrejas. E aí está um negocinho que eu tenho pensado. Que quando você é o líder de uma comunidade, então você pode pastorear a comunidade naquela direção. Quando você não é, você está de fora, alertando e incentivando para que entre, mas você não consegue fazer esse movimento de entrar nisso, né? Isso, por isso igreja. Isso. Isso. Porque, uma vez que é um encontro de líderes, minha preocupação é que um líder, ele tem uma capacidade, uma autoridade, uma esfera de influência, onde ele pode fazer uma manobra no bom sentido para que a igreja vá numa direção. Eu falo isso pela minha vasta experiência de jovem fazendo bobagem, que é, sempre a gente queria fazer alguma coisa, e aí juntava um grupinho de jovens querendo fazer aquilo. Pode ser oração, pode ser missão, pode ser o que for. E no fim virava ou uma rebeldia ou morria. Mas por quê? Não é óbvio, porque eu não era o pastor, quem manda, tipo, manda. Então eu deveria de cooperar com o que aquele irmão estava fazendo. Então, esse foi um dos motivos que eu entendi que eu deveria ser um pastor, de parar de brigar com os outros e deixar os outros brigar comigo agora. E, então, eu creio que, quando você é um pastor, então você faz a coisa acontecer. Né? Agora, quando você não é e você está lá no meio da igreja, você não deve tentar levar a igreja para aquele lado. Tipo assim, vou influenciar do banco. Eu sou meio contra isso hoje em dia. Não, não. De como a igreja deveria de ser, né? Ou seja, que eu creio que a estrutura da igreja, ela deveria de ser uma estrutura em prol do movimento, uma estrutura que facilite a igreja em comunidade, e não só alguns, em comunidade, andar em prol da demonstração e da proclamação na cidade, né? Eu creio que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, assim. Na verdade, a Ariadna está me explicando para vocês, né? Me ama aí. Uma coisa que tem que ficar claro é que entre a proclamação e a demonstração, a proclamação é mais importante. Ou seja, se um dia eu tivesse que escolher entre vou fazer a diferença na sociedade, mas não vou pregar para ninguém, ou vou pregar, mas não vou fazer, entende, fazer a diferença de alguma obra, alguma coisa, eu vou pregar, porque a salvação, que é a coisa mais importante na alma de uma pessoa, só vem pela pregação e não por alguma coisa que eu demonstre. Mas o ideal seria que os dois andassem juntos, né? Então, tem uma frasezinha que eu sempre penso muito, que é abrace o processo. Ou seja, uma mudança e o estabelecimento de uma nova cultura demora aí 10... 15 anos. Em alguns casos, 5, mas é quando o pessoal já está querendo mudar. Tipo uma empresa, nós queremos mudar a cultura da cidade, está todo mundo concordado. Mas quando está num ambiente onde as pessoas nem querem aquilo, então você demora um tempo para mudar uma cultura de um lugar. Então você vai precisar trabalhar exatamente nesse ponto. Como mudar a cultura. E o primeiro aspecto, vamos dizer assim, para mudar a cultura, é que a liderança precisa abraçar a mudança que ela acha que toda a comunidade tem que passar. Se houver uma espécie de, vamos supor, temos que evangelizar, mas o cara não foi evangelizar, isso não vai acontecer. Temos que mudar nossa cultura, mas ele não foi, isso não vai acontecer. Então, precisa partir da liderança o exemplo e, claro, o ensino, o incentivo financeiro, teológico, para que isso aconteça. Então, eu acho que tem mais a ver com quem nós nos tornamos e não exatamente com o que nós fazemos. Conforme eu me torno aquele que é a realidade que a próxima geração precisa, então eu vou ter as respostas no próprio ato de me tornar. Ou seja, talvez eu não tenha conceitos formados na minha mente hoje sobre como eu vou poder preparar a próxima geração de maneira perfeita. Mas conforme gradualmente eu me torno aquele que é o que a geração futura vai ser, eu vou ter materiais, porque é só falar do que eu vivo. Isso. É. Porque eu vou conseguir, porque é minha vida. Né? Isso. Um comportamento ali dentro, né? Uma atividade. Isso aí. Isso. Então, que... A missionária, a gente fala de missões, várias missões. E o missional é uma única missão. Só que as várias missões são as missões que as pessoas fazem. E a missão seria a missão de Deus, como você falou hoje aqui, né? Então, seria moldar toda a igreja local dentro dessa missão de Deus para que ela se torne missional. E, óbvio, não deixando de ser missionária, né? Claro. Vai que a minha não é, né? Eu creio mais nessa última forma, né? Eu acredito, na verdade, assim, existe a explicação mais norte-americana, Jonathan Edwards e tal, sobre avivamento, que é aquele milagre da intervenção de Deus. Tipo assim, até 11h55 não tinha nada, 11h56, bam! Caiu o céu e tudo foi mudado, e a cidade foi mudada porque o Senhor chegou. Então, eu concordo que é possível que Deus faça isso. Mas eu não tenho certeza se eu tenho que esperar que isso aconteça, porque eu não entendo que o alvo de Deus é o avivamento. Eu entendo que o alvo de Deus é a volta de Jesus e a grande comissão. E que, na verdade, é uma coisa só. Quando a grande comissão cumprir, a volta de Jesus vai acontecer. Então, o avivamento, ele empodera para que a grande comissão... empodera. Para que a grande comissão vá além, para que ela tenha mais poder, mais unção, mais dinamismo. Mas a falta de poder, ou a falta de poder como eu acho que deveria... Porque vamos ser claro que a gente não estava em Atos... Se vê um superpoder em Atos 2, e vê um superpoder em Atos 4, mas assim, eles não deixaram de ser seres humanos, e não deixou de ter heresia, e as pessoas não deixaram de ficar cansadas, porque às vezes a gente tem uma imagem do avivamento como se fosse uma extra humanidade que a pessoa iria entrar, mas na verdade é uma visitação forte que empodera a pessoa para pregar e para fazer a obra, não é algo fora disso, que eu me deixo de ser humano, eu me torno mais humano ainda, na verdade. Então, a figura que eu mais tenho em mente nos últimos anos, e que é por isso que eu estou trabalhando com a igreja em Montemor, porque senão nem trabalhei com a igreja, eu ia ficar só orando, é porque eu creio no processo de plantar, regar, cultivar, arar a terra. Os processos agrícolas, para mim, são como parábolas de como Deus faz algo, né? Então, eu estou mais nessa linha assim, de entender que a obra de Deus é como uma lavoura, então a gente tem que obedecer os processos. Mas é óbvio que a gente ora pela chuva, e se a chuva não vem, o que a gente está fazendo... Então, se não tem a ação do Espírito, jamais, né? Mas eu não vou parar de fazer o processo. Tipo assim, vou esperar começar a chover para lavrar a terra, para abrir a terra, para semear. Não, eu tenho que fazer isso antes. Então, eu acho que o próprio ato de fazer a obra missionária, ou plantar igrejas na cidade, fazer a obra missionária fora, ou plantar na cidade... já é um próprio sinal de fé diante de Deus que eu creio que o Senhor vai enviar a chuva. Então, como eu sei que o Senhor vai enviar a chuva, Noé faz a arca, como eu sei que ele vai enviar a chuva, eu planto igreja e eu evangelizo as pessoas, porque eu sei que essa semente vai ser vivificada quando o Espírito vier em maior medida. Mas não é que eu vou esperar isso para começar, né? E, na verdade, assim, por exemplo, um dos assuntos mais interessantes, assim, mais falados quando a gente pensa em avivamento é cura. Muitas pessoas curadas. E durante muito tempo eu ouvi as pessoas dizendo, nossa, mas Deus não cura mais. Olha, eu particularmente tenho que dizer que eu discordo desse relatório que Deus não cura mais. O que eu acho é que as pessoas não oram mais por cura. Aí está nesse papo de, oh, Deus envia poder para curar. Mas assim, podia também esticar o braço um pouquinho e botar a mão em cima da pessoa e orar, dizer, Deus, cura. E ficar ali até ser curado. Então, assim, eu tenho visto muita gente ser curada. Sinceramente, eu não sou o cara que Deus mais cura através de mim, mas quem está perto de mim, muita gente sendo curada. E eu tenho amigos em outros lugares onde curas significativas estão acontecendo, mas a questão é que elas não acontecem como eu imaginava que acontecia. É tão normal, perna crescendo, rim sendo tocado, tipo assim, não parece, eu esperava que ia ser uma coisa normal acontecendo, e nada estrondoso, e a gente continua orando, Pai, cura. E aí não curou nessa semana, ora semana que vem, Deus, cura. Algum momento acontece. Então eu creio que existem medidas que Deus derrama, mas a gente tem que ser fiel no pouco que a gente tem. Né? Depois eu volto aqui. Eu penso que casa de oração, ou sala de oração, que não quiser dar para isso, mas eu creio que quando tem oração intensa em um lugar, não só o missionário é empoderado para fazer, que seria isso, mas as regiões das celestiais da cidade são afetadas e a cidade vai passando por uma transformação gradual, invisível, por causa da oração. E essa oração sendo contínua e progressiva e intensa, então aquela região onde a evangelização acontece, onde a pregação acontece, é como se, a gente fala às vezes sobre recolher o despojo, né? Então é como se ganhasse a batalha nas regiões celestiais, em oração, e depois sai evangelizar, sai pregar. Não quer dizer que tem que ser uma ordem perfeita disso, mas uma casa de oração, ela gera um ambiente na comunidade onde é muito mais fácil alguém se sentir chamado para fazer algum tipo de ministério específico do que se ele esperasse, sei lá, uma conferência uma vez por ano. Então, todos os dias da comunidade, 6 da manhã e às 6 da tarde, tem oração acontecendo lá. E no meio disso, às vezes, também tem oração acontecendo em outros horários. Então as pessoas vão visitar a gente, não necessariamente elas vão numa conferência. Elas entram num lugar, numa sala, onde tem um ambiente ungido de pessoas tocando e orando, e simplesmente ela senta lá. E porque ela sentou ali na cadeira, Deus encontra ela. E eu não sei porquê, mas uns 5 minutos antes, porta para fora, isso não estava acontecendo. Então, quando a gente estabelece como que, eu entendo assim, o centro do trabalho missionário em uma região deve ser a casa de oração. E casa de oração, entendo o que eu quero dizer. É uma reunião de oração intensa, que pode ser todos os dias, ou 24 horas, ou não. Aí cada um vai decidir a possibilidade. Mas quando a oração é o centro do trabalho, é considerado trabalho também, e não só algo para que eu seja ungido para o trabalho, né? Então, eu começo a mudar as regiões celestiais e as pessoas que estão trabalhando junto também a se afetar aí, né? Não sei se eu falei o que você queria. Ariadna. Christopher Wright, nesse livro aqui, sobre a missão de Deus, ele diz o seguinte: Deus não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. Então, é nisso que eu creio, assim, que Deus vai completar a missão dele, e ele decidiu usar a gente, e vai dar certo, com certeza. Então, vai acontecer. E o meu apelo maior é para que, eu fico pensando assim, existe uma medida de generosidade de pessoas cooperando com a obra missionária. Mas, se essas mesmas pessoas que cooperam em várias igrejas no Brasil, e graças a Deus por isso, elas pessoalmente estivessem engajadas nas suas cidades, fazendo a obra missionária dentro das cidades, eu acredito que elas seriam mais generosas ainda em ofertar para o que está acontecendo fora, porque elas estariam se sentindo muito mais conectadas com isso. Então, eu penso que na medida que a gente consegue conquistar e engajar a localidade para que ela seja missional, o suporte à obra apostólica, eu gosto de chamar de obra apostólica, a obra apostólica fora, vai ser muito maior, né? O incentivo financeiro e equipes de auxílio, acho que vai crescer muito, né? Eu aprendi isso, não foi lendo a Bíblia. Eu aprendi, sim, eu devo ter lido em algum momento, mas eu estava na Jocum e era chato pra caramba o trabalho que eu fazia lá. Tinha que acordar tipo 5 da manhã para lavar o canil, os cachorros no Paraná, frio pra caramba. Eu odiava aquilo. Depois eu fui fazer outras coisas que eu também odiava, tipo fazer café da manhã, 5 da manhã para a equipe. Eu tive que decidir, eu ia fazer de qualquer jeito. E eu não ia evangelizar ninguém fazendo aquilo, porque era todo mundo missionário. Então eu tive que decidir, se isso aqui é meu ministério, isso aqui vai ser um ato de adoração. Então eu simplesmente comecei a fazer, tipo, eu vou lavar esse canil como se fosse o canil dos cachorros de Jesus. E eu vou prestar culto a ele, isso aqui, e eu vou fazer o café da manhã como se fosse para Jesus. E o ato de fazer o serviço mais ordinário como um ato de adoração me libertou, porque Deus falou comigo, fazendo café, que eu deveria de ir morar em Monte Mor. Era 2005, Deus falou comigo, fazendo café, para ir para Monte Mor, para fazer o CPP. Então, não esperou o horário do meu devocional, algum momento sacro, mas houve espaço para que eu encontrasse Deus em algo ordinário. Então, a missão não é só o evangelismo. Mas a missão é a própria... Porque tem coisas que se chamava evangelizar. Tipo assim, cadê o Ronaldo? Cadê o Zé? Hã? Foi embora. O Zé trabalhava no pedágio de Itu ali. Eu fico pensando, assim, você pode evangelizar os colegas no contraturno. Mas enquanto você está ali, que grande missão é aquela? A grande missão é eu vou atender cada um bem como um ato de adoração perante o Senhor, e essa é a minha missão, mesmo que eu não consiga evangelizar. Eu quero evangelizar, mas mesmo que não seja possível, eu vou demonstrar o reino aqui, e eu creio que isso já vale a pena. Uhum. Penso muito nisso. Você quer terminar? Espera aí, pensa um pouquinho. Ele vai falar aqui, depois ele fala lá. Pode falar. É que eu falei assim, que a gente não se realiza no trabalho, mas em Cristo a gente se realiza e então trabalha. Isso que eu queria dizer. Assim. Eu não me sinto realizado no que eu estou fazendo. Né? É que no casamento, cara, não estou realizado com essa mulher aqui, vou para outra. A rotina vai fazer com que a coisa fique monótona. Uhum. Mas Deus é redentor. Então, na posição que você está, tendo entendido o que você entende agora, agora você tem um segundo chamado, uma nova missão em cima do que você está fazendo. Então, tudo isso foi e serviu para ensino, para a posição que você vai tomar agora, para a direção que você vai tomar agora. Então, não foi tempo perdido nesse sentido, de forma alguma. Quando eu falo a adoração, quando Jesus fala, minha casa será chamada casa de oração, ele está fazendo uma citação de Isaías 56. E Isaías 56, ele fala, minha casa será chamada casa de Tefilá, que é a leitura dos salmos. Né? Então, a casa de oração referida ali é que é um ambiente onde os salmos são lidos, os salmos são cantados e são ministrados diante de Deus. E a questão é que, ao redor da cidade, existem vários ídolos, que várias ações de idolatria. Né? Então, a gente precisa levantar como se fosse uma contra-adoração. Entende? Quero dizer assim, tem vários altares a deuses estranhos sendo levantados, e a gente quer levantar um altar ao Deus verdadeiro. Então, mesmo que a gente não esteja dizendo, Pai, envia avivamento, acaba com a maldade, o simples fato de estar posicionado ali, dizendo, Senhor, Tu és santo, os irmãos em Kansas, eles têm um turno à noite que chama Night Watch, que vai das 6 da noite às 6 da manhã. E é a parte mais intensa do dia lá. Porque eles falam o seguinte, que a noite é o momento onde o pior incenso é levantado diante de Deus, que é o incenso de pecado. A noite é onde acontecem pecados, assassinatos, crimes e coisas assim. E ele fala, nós vamos levantar um contra-incenso, vamos levantar um incenso ao contrário dessa posição, declarando diante de Deus isso hoje. Então, eu creio que hoje o maior desafio que nós temos é plantar casas de oração em regiões de islamismo. Porque o que é uma... Como chama? Mesquita? Não, não. O lugar de reunião deles é mesquita? Só que o nome, na verdade, é casa de oração. Eles são o maior movimento de casa de oração que existe no mundo hoje. E é por isso que eles mais crescem. Por quê? Porque a oração, a adoração, o culto é a moeda de troca nas regiões celestiais. Né? Tudo te darei se prostrado me adorares. Essa é a teologia de Satanás. Então é óbvio que a adoração ela abre acesso e transmite autoridade e conforma nossa alma à imagem daquilo que a gente adora. Então, eu creio que o maior desafio hoje é isso, é uma obra missionária que vá para países muçulmanos estabelecer, e tipo assim, os irmãos, a casa de oração no Irã é o seguinte, eles falam assim, ok, então, eles falam bem baixinho, eles falam assim, próxima música que nós vamos cantar é tal. E todo mundo canta na mente a música na casa de oração lá. E Deus está recebendo. Entendeu? Então, para mim, é o maior desafio é no meio dos altares de Baal, dos altares de deuses estranhos, a gente levantar. E óbvio, não estou falando que não vai evangelizar. Claro que vai, exatamente por causa disso. Mas no contexto de estar levantando a adoração e não só de falar ou só de fazer. É, isso. Isso, porque é um altar e ali encontra um ponto para o Deus vivo ter espaço para operar naquele lugar. Isso. Eu creio nisso totalmente. Assim, eu gosto muito do movimento de oração no mundo e eu sei que uma parte do movimento de oração, apesar de maravilhoso, tem um pouquinho de tom, um certo tom de monasticismo. E apesar de eu amar o movimento monástico e todo o aspecto místico e a vida interior, eu amo isso, mas eu sei que essa movimentação, vamos nos isolar e tal, ela não é sadia. Então, eu creio que essa oração ali em Atos 4 é a essência do que a gente tem que entrar. Nós estamos indo, Senhor, então... É exatamente isso. Sim. É. Tanto que a gente fala lá que existem três... A gente explica lá na base que existem três níveis de oração. Existe a lista de supermercado, existe a batalha espiritual, que quando você fala, a gente vai ter uma casa de oração 24 horas, a pessoa já pensa, nossa, posso mandar por e-mail meu pedido de oração, que eles vão orar por mim para resolver meus problemas. Eles acham que a gente vai fazer isso 24 horas lá. Isso 90, 80% pensa. Aí, os outros 20, 15% pensam assim, o quê? Vai ser batalha espiritual, choro, pranto, arrependimento, jejum, assembleia solene, 24 horas. Também não é isso. Porque o cerne do que a gente tem entendido é oração e adoração no espírito do tabernáculo de Davi. Então, no tabernáculo de Davi, tem a ver com encontrar a presença de Deus. E, então, sim, a partir dessa presença, ser comissionado para as nações. E é por isso que é a casa de oração para todas as nações, ou no próprio tabernáculo de Davi, quando cita em Atos 15, é para que os demais gentios busquem o Senhor. Então, a gente acredita muito nisso, de que a gente estabelece uma expressão litúrgica em uma localidade e a partir dessa liturgia existe o envio. Né? Não é para menos que o fim do culto reformado e o católico romano também, existe o envio. Ok, a gente ouviu de Deus, a gente recebeu a palavra, agora a gente está sendo enviado de volta para o mundo para fazer a obra. Né? Infelizmente, às vezes ficou só um ritual sem o conteúdo, né? Mas poderia ter isso de novo, né? O fato é que quando você é pastor, você vai ver que isso não vai acontecer na hora. Então, eu tenho várias pessoas que talvez vão estar, que estão comigo em Montemor, que clamam por justiça e talvez a vida delas não está nesse nível. Então, a gente vai precisar ter sabedoria de como que eu vou pastorear essa pessoa para que ela entre nisso. Porque se a gente falar assim, se você não for à oração, para de orar. Aí não tem nem oração, nem santidade, nem nada. Né? Então, é bom que tenha oração e no meio da oração a pessoa pense... Nossa, eu podia andar mais em santidade, né? Aí você fala, isso, querido. Então, é assim que faz, aí a gente conduz a pessoa. Mas ações e orações, só para... É teologia isso. Mas a ação e a oração não são a mesma coisa. Nossas esmolas sobem diante de Deus, nossa santidade é amada, mas Eu não posso substituir trabalho por oração e oração por trabalho. Né? As duas coisas andam juntas. E por isso que a gente chama oração de trabalho, mas não no sentido de não vou trabalhar, não vou fazer a obra missionária, mas só para a pessoa ter uma consciência assim, eu vou me empenhar com esforço, assim como se eu estivesse evangelizando ou fazendo outro trabalho. Né?
Então, eu acho que o assunto é bastante relevante, né, para a nossa necessidade atual. E eu estava pensando sobre Jesus que disse que se o sal perdeu o sabor, não tem mais utilidade. E o Brasil está passando um momento muito crítico, há alguns anos já, e recebi um texto que eu depois mandei para vários amigos, de uma pessoa não cristã, que é... Você lembra qual o título? É Palavra de Gringo para o Brasil, alguma coisa assim? A visão do gringo para o Brasil, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, o problema do Brasil não é o PT, não é o Petrolão, não é a Dilma, o problema do Brasil é o brasileiro. E eu digo isso não como alguém que não gosta do Brasil, porque eu vou casar com o brasileiro, eu vim aqui para o carnaval, 4 anos atrás, fiquei no Brasil, ia ficar só 3 dias, fiquei 4 anos, vou casar com brasileira, então eu não tenho... Amo o povo brasileiro, amo a alegria deles, amo tudo deles, mas o problema do Brasil é o brasileiro. Aí ele começou a falar sobre as coisas, e principalmente pegando esse ponto de que o brasileiro não tem caráter, porque ele tem lealdade familiar. Então, se ele passar todo mundo para trás, mas ele for leal aos familiares dele, ele acha que ele não é egoísta. E ele falou, o cara rouba no Petrolão, mas ele está cuidando dos filhos dele, da família dele. Então, ele falou assim, essa é a mentalidade que tem no Brasil inteiro. Por exemplo, se você vê alguém bater um carro caríssimo no supermercado, no estacionamento, no shopping, e você viu, e quem bateu foi um amigo seu, e o amigo seu, ó, zarpou, deu no pé, aí chega a polícia na sua casa e fala, ele, quem, você sabe quem foi que bateu? Se você perguntar para o brasileiro, ele nunca vai falar que foi o amigo dele que bateu. Se você vai para outro país, eles vão falar na hora, porque mais forte do que amizade, do que lealdade, é a justiça na sociedade. Então, é uma palavra de um descrente falando sobre o problema. E aí ele fala, o Brasil tem 10 anos agora, que vai comer o pão que o diabo amassou mesmo, porque não tem jeito, de jeito nenhum, de recuperar o que já aconteceu agora. É assim, vai 10 anos e olha lá que não recupera. Mas se não mudar a mentalidade do brasileiro, nem 10 anos vai resolver. Então, assim, eu achei uma palavra profética, na verdade. Um cara que achei uma palavra profética. E então, eu estou pensando sobre essa palavra que está sendo ministrada, estou pensando, gente, a igreja precisa ser missional, não é para ganhar os perdidos, não. É precisa ser missional para ela parar de ser perdida. Ou seja, se nós não entendermos... Gente, as famílias... Pensa bem, as famílias e o jeito que estão criando os filhos. Pensa os valores dentro das famílias. Porque, assim, eu estava até com um versículo aqui que fala aqui. O que você pensa, vamos só pegar um exemplo. O que vocês pensam quando a Bíblia fala boas obras? Me dê alguns exemplos de boas obras que vocês pensam que a Bíblia está falando. Fomos criados para boas obras, tal, Deus quer que nós tenhamos boas obras, tal. O que vocês entendem por boas obras? O que a Bíblia quer dizer por boas obras? Alguém pode me dar um exemplo do que é boas obras? O que seria uma boa obra? Segundo o que a Bíblia está dizendo. O que ele quer dizer com boas obras? Vocês estão achando que eu estou querendo pegar você? Mas o que vocês pensam que é boa obra? É, com certeza é. Pregar o evangelho. Então, assim, estou falando dentro desse assunto que o anjo está falando. Porque, assim, isso está me... Estou pensando muito que nós estamos falando aqui, e foi levantado com o assunto do Jamê também. Como que faz com a igreja no estado que está para pregar o evangelho e ser missionária? Entendeu? Então, não é duas coisas. É a igreja sendo missional, ela vai... alcançar perdido, mas primeiro ela vai deixar de ser perdida. Então, alguma coisa precisa acontecer dentro da essência. Porque aqui, olha, o que ele fala em esse versículo sempre me chamou a atenção, porque eu queria saber o que era boa obra. Tito 3, versículo 14. Paulo está terminando a carta dele, orientando, ele fala que os nossos, que é o pessoal da equipe dele, que os nossos, está falando para Tito, né? Que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias a fim de que não sejam infrutuosos, ou seja, que eles aprendam a trabalhar e ganhar dinheiro. É isso que ele está falando. Ele falou assim, para que eles tenham com que recorrer, suprir as coisas necessárias. Então, isso que o anjo acabou de falar, boa obra, vender parafuso, boa obra, arrumar sua cama de manhã, boa obra, lavar a louça, lavar o canil. Então, gente, nós estamos falando de uma coisa que não começa na igreja, começa na família. Gente, eu trabalho com a escola. Cada geração que vem está pior no Brasil. Não sei se em todas as regiões, mas aqui em Jundiaí está. Cada região é pior. Os pais não ensinam os filhos valores morais, valores de caráter, valor de levantar e arrumar a cama, e lavar a louça e ter alguma coisa de trabalho. Ou seja, a ética do trabalho. O que, que tornou os Estados Unidos tão grande, tão forte, tão poderoso? O que, que foi? Mais do que qualquer outra coisa. Sabe qual foi? Os puritanos arrumaram um negócio chamado a ética do trabalho. O trabalho é santo. O trabalho é virtuoso. Deus ama a pessoa que trabalha. A pessoa que trabalha e faz com excelência, e faz com trabalho, e zela, ele está agradando a Deus. Então não tem mais esse negócio. Eu vou para a igreja, pregar o evangelho, orar, jejuar e tal. Isso é uma coisa. E o outro departamento é o trabalho. Não, o trabalho, ou seja, a boa obra, e gente, boa obra pode ser uma coisa que gera dinheiro e pode ser uma coisa que não gera dinheiro nenhum. Para Deus, o problema de dinheiro, ele não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver com você fazer coisas boas, de uma maneira boa. E coisa boa é trabalho, né? É trabalho, é serviço, né? Então, assim, para toda a igreja ser missional, como é que é a missão de Deus? Não é a igreja. A igreja, como é que é? Deus não tem uma missão para a igreja. A igreja é para a missão dele. Deus criou o homem e pôs ele no jardim para guardar e lavrar. O homem não foi criado para ficar parado. Ele foi criado para administrar a criação, para estar envolvido. Então, quando você cria os seus filhos desde pequeno, com essa mentalidade, olha, é pecado você desperdiçar comida. É pecado você encostar e deixar o outro fazer o seu trabalho. É pecado, é abominável fazer de conta que você está fazendo e o outro que está fazendo. Isso é errado, né? Você vai no banheiro, não lava a mão, depois vai dar a mão para alguém. Isso é errado. É errado jogar coisa pela janela do carro, na via pública. É errado você passar e ver uma coisa no chão e não catar, porque o outro vai ter que catar. Assim, biblicamente são essas coisas que são boas obras. Sim, é uma coisa que, assim, então essas coisas pequenas é que depois se transformam em coisas grandes e depois se multiplica e é uma coisa muito séria. Então, se nós entendermos isso, se nós praticarmos isso em nossas famílias, se a igreja entender que isso é importante, nós vamos criar uma geração de pessoas totalmente diferentes, né? São pessoas que vão brilhar no meio de uma geração corrupta e perversa e vão fazer diferença. Então, assim, não é números, mas é a profundidade da mudança que corre na vida da pessoa. Em vez dela ser a favor de uma ideologia e outra e ficar brigando na internet sobre isso e tal, não, ela ser. Né? Então, alguma coisa, assim, e isso é que é importante. Agora, outra coisa que ele abordou e que é importante ressaltar, é a questão de que as pessoas, não, tá bom, então, se o meu serviço é tão espiritual quanto a minha oração, minha pregação e tal e tal. Só que você fala isso, por exemplo, o jovem que deixa a faculdade, prepara no curso bíblico ou qualquer coisa lá e depois vai e fica tempo integral, ele é tão espiritual quanto o que vai para a faculdade e vai fazer planta de casa e virou engenheiro. É, existe um... né, não, você levantou essa questão, né? Existe uma teologia que fala, não, é tudo, tanto faz, é santo um ou outro. Mas tem um negócio que a gente precisa entender, que para a pessoa exercer sua profissão como missão, ela precisa ter contato com Deus, senão o contato com o mundo vai desviar ela do alvo. Então, realmente, não podemos, é o que o anjo está querendo dizer, isso é muito importante, não ir para o outro extremo e falar, a minha vida é um testemunho, eu não preciso pregar. A palavra é extremamente importante, a oração é extremamente importante, a igreja, as pessoas de 100% do ministério, entendeu? Se não tiver isso, o mundo, ele é forte, né? E ele vai puxar a pessoa para o lado errado. Então, assim, a gente precisa entender, é tão santo um engenheiro que faz o trabalho dele com consciência, quanto o missionário que vai lá a tempo integral. Certo, para Deus é a mesma coisa. Porém, precisamos desse elemento primordial que é adoração, oração, palavra, para que nenhum dos dois se desvie do alvo do que ele era para ser, né? Isso. É. É. Deus é um patrão que é invisível, então você pode chegar atrasado. Agora, o patrão visível já vai te demitir se você chegar atrasado, não é verdade? Então, assim, para Deus nós podemos desonrar, agora o patrão humano nós podemos honrar. Não, né? Então, assim, nós temos que entender, cultura de honra significa que nós criamos um ambiente onde Deus é mais importante que todo o resto, mas o resto é importante por causa de Deus. Então eu sirvo, chego no horário, procuro ser excelente no meu trabalho, não por causa das pessoas, por causa de Deus. Eu tenho temor a Deus. Mas se eu tenho temor a Deus, quando eu vou chegar na reunião na hora marcada, eu estou honrando Deus. E, entendeu? Então, assim, eu não estou achando, não, é porque ele é invisível, ele entende, está na graça, e eu não vou fazer isso, né? Então, assim, é uma mentalidade diferente que precisa acontecer dentro de nós em relação a essas coisas, né? Eu vi foi passando por aí um videozinho de uma parte de um, e vem ao caso dessa questão da crise brasileira, né, que o patrão chamou o empregado e falou com ele assim, eu preciso de uma pessoa para ser gerente, e eu estou pensando em você para promover você para ser gerente de logística, e só que eu preciso saber se você vai vestir a camisa, se você vai ser realmente a pessoa direita, assim, vai querer as coisas do bem da empresa. Então, é o seguinte, você quer? Quero. Então tem um teste, amanhã vai chegar um caminhão com 17 engradados. E eu quero que você receba esses engradados, você é gerente de logística, e você pega um e separa ele e escreve na nota 16. Aí o cara que está recebendo isso, estava todo alegre de receber uma promoção e ser gerente, mas ele fechou a cara e ficou assim, pensando, aí falou assim, você não tem coragem de fazer isso não? E o cara ficou mudo assim, sem falar, não, tá bom, pode pensar, passa a noite, amanhã cedo você me fala, porque eu preciso saber se você vai vestir a camisa da empresa ou não. Aí chegou no outro dia e falou assim, você pensou, tal? Eu falei, eu pensei mesmo, eu não posso fazer isso porque eu não ia honrar a Deus, nem minha família, nem nada, eu não posso fazer isso. Ah, então, você vai ser demitido, nem vai ser promovido, você vai ser demitido. Aí o cara ficou com a cabeça baixa, e aí o cara estendeu a mão para ele e falou assim, e ele nem viu a mão estendida, ele já estava pensando que tinha perdido emprego, estendeu a mão para ele e falou assim, você é o primeiro que passou o teste. Aí o outro cara estava em pé lá na porta, falava assim, nossa, eu pensei que não ia ter nenhum, já passou 6 aqui. Todos eles escreveria 16, só um. Então, assim, essa questão de ter um caráter, né, mesmo que vai ter prejuízo total, é uma coisa bem rara e é aquilo que vai dar testemunho maior do que muitas outras coisas, né? Esse negócio do. Só um pouquinho antes de terminar. A questão da nuvem. Essa nuvem da presença de Deus, que estava falando sobre oração e sobre o combate às forças das trevas. Eu acho que queria só ressaltar algumas coisas. Primeiro, que leva tempo. Você viu que falando de manhã, 27 anos de oração, todos os lugares que eu vi, que eu tenho visto isso, gasta anos de oração. Eu sempre recomendo o Brooklyn Tabernacle, anos de oração, anos. Então eu vejo começando a ver em Jundiaí depois de anos. Então assim, Deus não tem problema com o tempo. Se ele tivesse problema com o tempo, ele tinha dado Isaac rapidinho, né? Demorou para mandar Isaac. Então Deus não tem problema em demorar da resposta. Ele tem problema com pessoa que não tem paciência de perseverar até continuar. Então oração forma essa nuvem. Agora, além da oração, tem essa ação, como o Anjo está falando, de formar a cultura. E a cultura é algo entre as pessoas, não é das próprias pessoas em si, mas é formado pelas pessoas na sua interação umas com as outras. Então nós tivemos uma experiência recentemente na Jundiaí, que chegou um senhor para dar um curso lá, de 3 dias, chamou Leader in Me, é daquele livro, 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, que era, acho que ele era evangélico mesmo, e é um curso já bolado e tal, e o cara ia dar 3 dias de 8 horas para a nossa equipe lá. Aí ele chegou cedo, né, todo dia 8 horas de curso e tal, chegou cedo, primeiro dia que chegou lá, ele entrou na escola e encontrou a faxineira. E depois ele comentou com o nosso pessoal, falou assim, eu nunca tive numa escola como essa, onde a equipe é tudo unida, onde tem alguma coisa entre vocês, que eu não sei o que é, e eu vi isso na faxineira. E é isso, foi um testemunho que nos abençoou muito, nos ajudou bastante, porque faxineiro dá trabalho pra caramba. E um dia eles estavam, uma delas estava nervosa pra caramba, desrespeitou a secretária veio nervosa, falou assim, como é que pode e tal. Aí nós fomos lá, eu e o meu sócio fomos lá para conversar com ela, e ela estava alterada mesmo, mas era problema na casa dela, ela nos chamando, senta aqui, e aí juntou as outras faxineiras, juntou a própria secretária que estava brava também, nós, e começamos a orar por ela, e oramos pelo problema na casa dela. Eu sei que ela mudou daquele dia em diante, o ambiente com as faxineiras mudou. Então assim, um ambiente num lugar, ele é como se fosse quase um redoma, né? É quase como se fosse uma... Eu acredito que tem anjos, eu acredito que tem coisas, porque não é a primeira pessoa. Várias pessoas têm chegado ali e falam assim, tem alguma coisa diferente aqui, eu sinto quando eu entro aqui alguma coisa diferente. Então, assim, eu acho que oração é grande parte da coisa, metade talvez, e a outra metade é princípios praticados, anos a fio, vai formando um ambiente. Todo ano a gente admite 10, 20 novos funcionários, pessoas que não sabem, acabou de ser formada, tal... Mas eles não mudam o ambiente muda essas pessoas. Tem umas que não conseguem adaptar, mas é impressionante como rapidamente, dentro de 1 ano ou 2, as novas entram e já estão nadando junto com os outros na mesma velocidade. Então, assim, formar na igreja, uma igreja missional, uma igreja em ação, eu acho que depois, amanhã ou depois, o Abner vai falar um pouco sobre os projetos que tem lá em Jundiaí, muitos projetos, que a igreja, a liderança da igreja não começou, foram as pessoas da igreja que começaram. Então assim, a igreja é um lugar, quando ela começa a ter um ambiente de honra, um ambiente de incentivo, as pessoas não ficam esperando, vamos ver o que, que os pastores vão pedir, não, os pastores são para ajudar a coordenar o trabalho, mas a igreja é que gera projetos, gera ideias, gera coisas. Então esse ambiente forma uma cultura, e essa cultura que nós precisamos zelar, né? Essa cultura, assim, a pessoa entrar no ambiente, sentir esse espírito, essa atitude. Muitos irmãos que foram lá em João Stalba, em Guarulhos, comentam, tem um ambiente, tem algo nas pessoas, entre as pessoas, tem algo que está acontecendo. Então, essa questão do que foi comentado de manhã, né, das pessoas serem acrescentadas, sentirem atraídas, se nós praticarmos a igreja missional direito de ser e de ir, ele vai criar um ambiente, né, onde essas coisas vão começar a acontecer.